Estamos de volta com Trilha das Artes. Hoje eu converso com Alessandra Roscoe, autora de 15 livros infantis. A sua primeira história, A Menina que Pescava Estrelas, foi adaptada para um curta-metragem de animação para o cinema em 35mm, dirigido por Ítalo Cajueiro, também ilustrador do livro O Jacaré Bilé. Em 2010, Alessandra criou o projeto Uniduniler, uma das primeiras experiências permanentes de leitura com bebês e pré-leitores do país. Conta um pouco desse projeto, Alessandra.
Na verdade, a leitura nessa faixa etária, as pessoas se enganam muito e há até quem confunda e pregue que você pode ensinar o bebê a ler com 8 meses, 9 meses. Não é o meu caso. Não é a leitura, não é o código, não é a aquisição do código. É um momento de afeto. Quem quer ler para um bebê precisa emprestar colo e voz. Só isso. E o que eu faço no clubinho é estimular que isso aconteça toda semana, que vire um hábito. Então, como é que funciona o Uniduniler? Começou com um grupo de pais que queria muito fazer isso. A gente se cotizou. Cada pai comprou 2 livros de uma lista de melhores livros. Eram uns 15 pais, a lista tinha 30 livros, cada pai comprou 2, então ficou tranquilo. E a gente começou a circular entre nós esses 30 livros, que eram livros muito bacanas. E a partir daí, toda semana a gente trocava o livro. Aí uma das mães do sócio do clube falou: minha mãe faz costura, vamos fazer uma sacolinha personalizada. Fizeram a sacola e as crianças, assim, a sacola é muito maior do que as crianças, né? Eles colocam no pescoço. E é engraçado porque o clube foi, os sócios efetivos são os bebês, né? Hoje eles começaram com 8 meses, hoje tem uns que já tem 4 anos. E eles falam: não sou do clube de bebês porque eu não sou mais bebê. Ele não sabe, né? Ainda não estão alfabetizados, mas é impressionante ver como eles evoluíram com relação ao livro. Eles escolhem o livro que eles querem levar para casa, né? Os pais contam que não eram leitores. E muitas vezes, assim, a mãe fala: eu sempre senti falta do meu marido participar. E agora, com essa história do clube de leitura, tem livro que o filho pede para que o pai leia, que ele não quer a voz da mãe. E assim, se a gente para perceber, a voz da leitura é diferente da voz da conversa. Então a criança percebe aquilo como um momento diferente do cotidiano, né? Não é a conversa, não é a bronca, é o momento dele. E aquilo está ligado a quê? Ao livro. Certamente aquela criança vai se transformar numa leitora, numa criança leitora. Ela vai ter uma relação de afeto, de carinho com o livro. E assim, o que acontece no Uniduniler? A criança pode pegar o livro, a criança pode rasgar o livro, apesar da gente ensinar: olha, não rasgue. Só que o bebê, com 2 meses, 3, 4 meses, ele vai querer manusear, porque o tato faz parte do mundo de descobertas dele. E às vezes ele não tem o cuidado. O que a gente pede é: esteja. Então, assim, tem livros que são maravilhosos, cheios de recursos, de pop-ups, e tem livro que não tem nada. E tanto livro que não tem nada, a não ser uma boa história, quanto aquele que tem, a gente pede que o pai esteja junto, que a avó esteja junto. Então é essa ideia da leitura partilhada e da leitura pelo simples prazer de ler.
Mas de onde veio essa ideia?
Você também conhece o pessoal do La Casa Incerta, né? Da Clarice Cardel, fomos contemporâneos aqui na Universidade de Brasília. E o trabalho da Clarice e do Carlos sempre me encantou muito. Aquela coisa, os bebês nascem poetas, né? E a gente vai crescendo e descobrindo travas, amarras, né? E eu grávida, acho que em 1997... comecei a buscar um pouco esse trabalho que eles faziam, leituras de coisas lá fora. E eu lia para as barrigas, para minhas 3 barrigas, né? Eu tenho 3 filhos. E lia. Aí todo mundo pergunta: mas o que você lia? Eu falei: eu li o que eu estava lendo. Só que eu li em voz alta, né? Então era um momento de me acalmar, um momento meu e daquele bebê, meu ventre. E hoje eu digo, claro, minha casa é uma casa infestada de música, de livro, tem livro em toda parte, tem a biblioteca da cozinha, tem a biblioteca do banheiro, né? Em todo lugar tem livro. E livro acessível. Então é muito engraçado que eu agora montei embaixo da escada, porque não tem mais onde botar livro, coloquei uma estante bem antiga, daquelas que ficavam na garagem, não tinha, vai tirar daqui, coloquei com o livro, e ela tá, a última estante tá toda envergada. E aí me perguntou, mas por quê? Eu falei, porque a pequena sobe aqui para escalar, para pegar o livro que está lá em cima, né? Então, assim, claro, tem muito livro no chão, mas ela quer o que está no alto e isso... Né? Então, eu acho o trabalho da Clarice com teatro para bebês me inspirou muito, muito.
Concretamente, como é que funciona?
Toda terça-feira, na creche, onde a maioria já estuda, a maioria não, todos estão na creche, alguns já saíram. Mas ainda fazem parte do clube.
Qual é a creche?
É a creche do Senado, né? Uhum. Mas eles até pedem, assim, não é uma iniciativa da creche. Eles pediram, olha, porque fica parecendo que nós não fazemos esse trabalho aqui. Não é o caso, uhum. Né? Por que que foi na creche do Senado? Porque a gente não podia criar um compromisso a mais. Você, nos dias de hoje, com a correria de todo mundo, você cria um compromisso a mais, isso não ia funcionar. E tá aí, tá funcionando há 3 anos. Por quê? Porque todo pai tem que buscar o filho na creche. Uhum. Então, quando começaram, ah, eu quero entrar, eu quero fazer parte, eu posso ir toda terça-feira lá? Não. Monte no seu prédio, na escola do seu filho, aonde você... É muito simples. Eu falei, eu tenho hoje eu fiz um guia baseado nas leituras do Unidunilê, que foi publicado pela Feira de Porto Alegre, para distribuir nas bibliotecas, indicando essas leituras. Então, é muito simples. Se você junta as pessoas e tem alguém disposto a só organizar os empréstimos, isso acontece.
Que bacana. Quantos títulos nessa lista?
180 livros. 180 leituras saborosas, eu brinco até, eu digo que já passaram no test reader do Unidunilê, né? E eu fiquei muito feliz de saber que aqui em Brasília, acho que mais 3 ou 4 clubes surgiram nos moldes do Unidunilê, né? Um no Rio de Janeiro, um na Bahia e 2 aqui em Brasília também, um deles com babás. Então, assim, uma das mães me convidou para fazer a formação das babás, como que elas poderiam, que elas ficam, elas descem todos os dias, ficam aqui com os filhos, e elas acharam o máximo, elas se empoderarem de histórias para transformar. Então, isso para mim foi uma alegria imensa. Eu falei, olha, é a sementinha, né? Então, eu não quero que o Unidunilê seja uma coisa gigantesca, mas eu quero que ele saia semeando. A ideia é que é muito simples.
Dorme, criança, fica sempre anjinhos e fadas não a deixarão jamais. Fecha os olhinhos, não tenha medo do escuro. Em todos os seus caminhos haverá sempre futuro. Sonha colorido com o mundo encantado do seu universo escondido atrás do olho fechado. Sonha colorido com o mundo do seu universo escondido atrás do olho fechado.
Alessandra, no mundo televisual, como é que você avalia a relação das crianças hoje com a internet? Seus filhos, por exemplo, eles também vivem mergulhados no mundo virtual?
Esse é um dos pontos que eu brigo muito. Então, eles têm um grupo muito unido de amigos da creche, dessa mesma creche que eles frequentaram 5, 6 anos, foram cada um para uma escola, e aí, assim, 3, 4 vezes por ano se encontram, mas cada um, eles estão um do lado do outro, interagindo virtualmente. Aquilo para mim é inconcebível. Aí todo mundo fala, mas é a geração de hoje. Não é a geração de hoje, a gente não pode permitir isso. Então eu brigo muito, eu falo, olha, vocês vêm para cá, mas eu quero, eu saio confiscando o celular. Eu falei, vocês vão conviver, vocês vão conversar, vão olhar um no olho do outro. Né? Matar a saudade, tudo bem, quer tirar foto. Então, assim, eu sinto isso, uma dificuldade. E às vezes não só as crianças, viu? Muito adulto nesse mundo, assim, não consegue mais conviver. O tempo inteiro tá com o iPad, tá com o telefone. E comentando, e quando alguém comenta, tem um barulho no telefone, né? E as pessoas deixam de conviver, mesmo num momento de convivência, num momento social. O social hoje é virtual, né? Isso me preocupa.
Ouvimos uma das faixas que ilustra o último livro de Alessandra Roscoe, Atrás do Olho Fechado. Alessandra, e por falar em sonhos, quais são os seus?
Ai, sonho muito. Sonho, assim, às vezes num sonho pequenininho mesmo, de uma Kombi, para botar um monte de livro dentro e sair levando aí, né, ações maiores de ver o país diferente, aquele país que eu sonhei quando eu tinha, quando eu era adolescente. E que todo mundo fala, ah, isso não vai mudar muito. E essa acomodação, que parece uma característica, assim, do brasileiro, né? Eu tenho muitos amigos do Uruguai. Falei, gente, como eles bateram panela, como eles lutaram por coisas. Não tá tão diferente, mas eu acho que a anestesia que o brasileiro, às vezes, me parece ter, me incomoda, né? Então, eu sonho em ver esse país diferente, que não seja assim, que a corrupção não seja uma coisa sabe? E que as pessoas tenham consciência, porque é muito engraçado. Aqui em Brasília a gente sofre muito. Eu não nasci aqui, mas eu me considero brasiliense. Eu fico indignada quando alguém fala que aqui só tem corrupção, sabe? A vida inteira, como jornalista, eu briguei. Eu falei, olha, Brasília não é esse cartão postal e essa maluquice que vocês mostram, essa ilha da fantasia que a imprensa mostra, né? Trabalhei em redes nacionais. Eu falei, gente, o Bina foi inventado aqui, né? Tantas coisas, assim, a gente tem uma universidade, tem arte, cultura, e diferente de tudo, porque aqui a gente precisou brigar muito por tudo, né? Então, quer dizer, tinha o Liga Tripa tocando na rua, os festivais embaixo do prédio, porque, aqui é o burocrático. Então, eu me incomodo com isso. E eu acho que a gente não pode desistir, porque o dia que desistir de sonhar é melhor, né? Desligar ali.
O Trilha das Artes termina por aqui. Hoje eu conversei com a jornalista e escritora Alessandra Rosque, ao som de composições que ilustram alguns de seus livros. Para download do programa, você pode acessar o site www.radio.câmara.leg.br. O Trilha das Artes tem produção de Renata dos Reis. Trabalhos técnicos dessa edição, Francisco Mendes. Eu sou André Amaro e estarei com você no próximo fim de semana, na companhia de mais um nome da cultura brasileira. Até lá!
A Rádio Câmara apresentou Trilha das Artes.